neste momento em que se lhe exige eficácia em nome da saúde e da vida de todos nós. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Esta proposta de lei 29 trata, de facto, como disse o Sr. Secretário de Estado, duas matérias distintas, relativamente ao IVA, em que equipara as transações intracomunitárias às extracomunitárias que a União já tinha isentado, naqueles artigos que estão no anexo, e a taxa reduzida relativamente às duas matérias. Aceito a sua explicação, espero que não seja mesmo uma taxa reduzida temporária, porque não estou a ver utilizações de máscaras e de gel que não sejam equiparáveis a outros medicamentos. Mas lá iremos, não é isso o essencial. Nas garantias públicas também, tudo o que sejam seguros de crédito, seguros de caução, seguros de investimento, ampliar os limites previstos no orçamento parece-nos muito bem, tal como o Fundo de Conta Garantia Mútua, ampliar também em 1.300 milhões de euros o limite que estava previsto. A nossa posição será favorável porque consideramos fundamental que haja essa liquidez na economia, até porque isso baixará a probabilidade destas contas garantias, a uma vez, virem a ser executadas. Mas isto só é verdade, Srs. Secretários de Estado e Srs. Deputados, se as medidas saírem do papel. E a julgar pelo que tem sido o trajeto e o track record das linhas de crédito com garantia e do regime de layoff, a probabilidade disso acontecer não é enorme. No caso das linhas de crédito, a chegada do dinheiro às empresas é a conta-gotas, com enormes queixas daquilo que a SPGM, por exemplo, entre outros, burocraticamente, anda a pedir. E o regime de layoff, o próprio Ministro da Economia teve ontem que vir pedir desculpa por só 61% dos pedidos terem sido apoiados. Portanto, aqui eu deixava o apoio à proposta de lei 29 e um aviso, um pequeno recordatório, só as medidas que saem do papel é que ajudam, de facto, a economia e as pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado. E tem a palavra agora a Sra. Deputada Cida Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Esta alteração e esta proposta que o Governo hoje apresenta é uma retificação, é a primeira retificação ao Orçamento do Estado para 2020. E, portanto, eu creio que teremos aqui 3 minutos para a discutir. Ela versa sobre 2 temas completamente diferentes. Eu creio que esta primeira alteração, este Orçamento Retificativo, se consideramos que um Orçamento Retificativo, como diz o Conselho de Finanças Públicas, consiste numa alteração ao Orçamento do Estado, sujeito à aprovação da Assembleia da República, tem 2 vertentes fundamentais. A primeira tem a ver com a alteração do IVA das máscaras. Obviamente estamos de acordo com ela. Ela peca por tardia, já devia ter acontecido há mais tempo. O CDS propõe, aliás, que ela seja extensível, no mínimo, às luvas e às viseiras, e eu creio que todos concordaremos que nós não estamos perante objetos que as pessoas possam sequer escolher adquirir ou não adquirir. Estamos perante bens absolutamente essenciais ao mundo em que vivemos. E, portanto, do nosso ponto de vista, esta proposta só perca por tardia e estaremos, obviamente, a favor dela. Da mesma forma, propomos também o alargamento do regime de devolução de IVA para a luz e o gás das IPSS. Basicamente, o que nós estamos a dizer é que, para ajudar as pessoas, as IPSS, pelo menos em algumas coisas, não paguem uma parte do IVA. Estamos, portanto, numa proposta que é bastante moderada e responsável. Em segundo lugar, esta alteração ao Orçamento do Estado fala de uma matéria que é completamente diversa, que tem a ver com as garantias do Estado. E aqui, Sr. Secretário de Estado, eu gostava de saber o que é que estamos a aprovar. É evidente que nós seremos favoráveis ao aumento do plafond, porque disso depende em parte substancial dos apoios que o Estado está a dar à economia. Mas aquilo que se vem propor é, por um lado, o aumento do plafond para seguros de crédito, já devia ter vindo, ainda bem que está a vir, só é pena só vir agora, mas também se aumenta o plafond para o Fundo contra a Garantia e a assunção de garantias pelo Estado. O que eu gostava de perceber é se isto corresponde àquilo que o Governo já anunciou há mais de um mês, porque é verdade que o Governo já anunciou 6 mil milhões de euros, linhas de crédito garantidas pelo Estado, no valor de 6 mil milhões de euros, é se isto corresponde a essas garantias do Estado. Gostava de saber já agora se nos pode dizer desses 6 mil milhões, se consegue dizer-nos pelo menos 6 milhões já chegaram à conta de seja quais empresas, porque aquilo que temos ouvido e que ouvimos ao longo da semana passada e continuamos a ouvir isso é que este dinheiro pura e simplesmente não está a chegar. E em suma, em sede desta primeira alteração ao Orçamento de Estado, o que eu gostava de saber é se nos consegue dizer se aquilo que o Governo anda aqui sistematicamente a anunciar na teoria já para algum trabalhador ou para alguma empresa funcionou na prática. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem a palavra a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Irei votar favoravelmente a esta iniciativa. Inicio igualmente também por saudar o PSD por ter iniciado esta mesma medida com a sua proposta de baixar o IVA nos equipamentos de proteção. O que nós damos o nome de bens essenciais, na verdade, são bens vitais, não é? Porque elas são essenciais para a nossa salvaguarda, para a nossa saúde e, sobretudo, para a nossa sobrevivência numa época igual que esta. E isto significa algo, não é? Que esta descida dos impostos, de que esta descida do IVA, ela é igualmente o aumento da garantia de sobrevivência de milhares de indivíduos que oferem rendimentos miseráveis, alguns que nem sequer oferem, não é? Isto é algo, de facto, absolutamente fundamental.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, no que diz respeito às isenções de franquias aduaneiras e do IVA nas importações de bens necessários ao combate ao vírus, assim como à redução do IVA em bens como o álcool gel, o álcool etílico ou as máscaras de proteção, estamos de acordo. No entanto, não podemos deixar de dizer que estas reduções do IVA devem ser acompanhadas de um forte controlo por parte das entidades competentes dos preços que são praticados nestes produtos. Conhecendo os aumentos especulativos dos preços nas últimas semanas, o Governo não pode permitir que esta redução do IVA seja totalmente absorvida pelos comercializadores, mantendo o preço final, e tem instrumentos para isso, como a fixação de preços máximos. Não acompanharemos as propostas de alteração que visam alargar a redução da taxa de IVA relativamente a bens que não são recomendados pela DGS para uso generalizado dos cidadãos. Relativamente aos aumentos dos limites das garantias prestadas pelo Estado, não podemos deixar de assinalar que a opção do Governo de usar a intermediação bancária como único instrumento para fazer chegar os apoios às empresas tem-se revelado insuficiente e problemática, sobretudo para as micro e pequenas empresas que estão a ficar de fora destes apoios. Na semana passada ouvimos os representantes dos 5 maiores bancos e ficou claro que estes apoios só chegam a grandes e médias empresas, sobretudo as que estão habituadas a lidar e a concorrer aos vários programas de apoio. As micro e pequenas empresas, que são as que mais precisam de apoio neste momento, são confrontadas com uma enorme burocracia, com a exigência de documentação para lá do que está protocolado e, mesmo quando cumprem com toda esta burocracia, são sujeitas aos critérios de avaliação de risco da banca, anteriores ao surto epidémico e que estão desfasados de uma realidade que hoje é completamente diferente. Quem é que determina, no contexto atual, se uma empresa é viável ou não? Quem é que diz que uma empresa que tenha tido um incumprimento ocasional com um banco é automaticamente considerada inviável? Ou que esteja a cumprir com um PER? Ou que tenha resultados negativos porque começou há pouco tempo a sua atividade e é considerada automaticamente como inviável? Estas audições demonstraram que são precisas outras soluções, como a criação de um fundo público de apoio à tesouraria das micro e pequenas empresas, que disponibilize juros a juros zero, como o PCP tem defendido. Caso esse fundo não avance e rapidamente, estamos perante a possibilidade de encerramento de milhares de micro e pequenas empresas, o que num contexto de uma economia como a nossa seria um desastre económico e social. Não nos oporemos a que as garantias do Estado possam ter limites superiores aos que estavam no Orçamento do Estado, porque a situação atual assim o exige, mas não podemos também deixar de deixar claro que para o PCP o alargamento das garantias fornecidas pelo Estado tem de estar sobretudo dirigido para as micro, pequenas e médias empresas, para as cooperativas, para empresas do setor público e empresarial e não para cobrir as necessidades dos grupos monopolistas e o aproveitamento que estes possam fazer da atual situação. Se o Governo e a Assembleia da República aprovarem os 5 projetos de lei apresentados pelo PCP sobre apoio às pequenas e médias empresas, aí sim estaremos a dar a resposta adequada ao esforço que tantos micro, pequenos e médios empresários têm feito para continuar a fazer com que o país continue a funcionar. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O país vive um momento crítico, uma crise pandémica e a mergulhar numa crise económica e social que, tudo indica, será a mais grave que qualquer um de nós aqui presente nesta sala já viveu. E, portanto, é natural que o Governo necessite de instrumentos jurídicos para minimizar os impactos desta situação. E esta PPL é mais um desses instrumentos. Registamos que esta proposta de lei acolhe aquilo que o Presidente do PSD propôs há poucas semanas, propondo a redução do IVA para as máscaras de proteção individual e o gel desinfetante. É algo fundamental e esta redução para a taxa mais baixa de IVA nestes bens é algo de essencial para a proteção dos cidadãos perante a crise pandémica que estamos a viver. É uma exigência da Direção-Geral de Saúde que sejam utilizados estes produtos e, logo, passam a ser produtos de primeira necessidade. Foi o Dr. Rui Rio que o propôs, o PS acolheu no sentido, o PS e o Governo, no sentido de estarmos todos a colaborar no mesmo sentido e com o mesmo objetivo. Algo que queria saudar. Simultaneamente, a proposta de lei traz aquilo que é a primeira alteração ao Orçamento de Estado, a primeira retificação ao Orçamento de Estado. E esta retificação é uma retificação importante, porque aumenta as garantias, as garantias do Estado em empréstimos a conceder no sistema financeiro, faz um aumento de mais de 300% face ao valor que estava inscrito em sede orçamental. E o aumento de 300% nesse teto, só isso, evidencia a perspectiva da dimensão da crise económica que nós podemos viver. Será suficiente? Não sabemos. Mas Deus queira que sim e que fiquemos muito aquém. Significava que o impacto económico não teria sido tão grave. Mas, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, nós podemos estar hoje aqui a aumentar em 8 mil milhões as garantias públicas. Em mais 10 mil, em mais 80 mil, em 150 mil milhões. Pode-se pôr aqui o valor que quisermos. Porque se este dinheiro não chegar às empresas, o que estivemos aqui a fazer foi uma inutilidade. E porque não o desejamos e porque não esperamos, pedimos, solicitamos, utilize o adjetivo que quiser, o verbo que quiser, porque aquilo que está em causa é o interesse nacional. Que o Governo faça tudo o que tem que fazer, acabar com a burocracia, utilizar a sua estrutura de influência junto ao sistema financeiro, dar orientações diretas às sociedades de garantia mútua para que este dinheiro chegue rapidamente às empresas e em tempo útil. Se não for assim, perdemos todos, perto de Portugal. E não é isso que nenhum de nós aqui hoje deseja. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado Fernando Anastácio.
Presidente, senhores deputados, deputado, o combate à Covid-19 é, de facto, um desafio de todos nós. E garantir que dispomos todos os meios necessários para o efeito é uma responsabilidade do Estado. Em matéria fiscal, consideramos que ser de mais elementar justiça que os bens e equipamentos necessários ao combate da pandemia mereçam um tratamento fiscal diferenciado, nomeadamente em sede de IVA. Esse tema já foi abordado aqui no Parlamento, há algum tempo atrás, como já foi referido pelo Dr. Rui Rio e pelo seu Primeiro-Ministro, e, portanto, entendemos que há um amplo consenso sobre esta matéria e é isso que está hoje aqui em cima da mesa. No fundo, o que é que se propõe? Uma isenção completa ou taxa zero para as transmissões e aquisições intracomunitárias de bens necessários para combater este surto de Covid-19. com aquisições pelo Estado, organismos públicos ou por organizações sem fins lucrativos, assim como a aplicação de taxa reduzida do imposto sobre o IVA às importações e transmissões intercomunitárias. Queria chamar aqui com uma especial relevância e destaque de que no momento em que o país se prepara para sair do seu confinamento de uma forma gradual e progressiva, é necessário garantir que todas as pessoas têm